alvo de manifestações contrárias por parte de governistas à legalidade do inquérito instaurado no Supremo Tribunal Federal, STF, para investigar notícias falsas e ataques à corte, será julgada nesta quarta-feira. No entendimento de especialistas, a tendência é que os ministros do STF optem pela continuidade das investigações como uma forma de fortalecimento da própria instituição. Quem explica é Tânia Oliveira, da ABJD, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia.
A possibilidade de nulidade do inquérito, ou mesmo de suspensão, de que o Supremo Tribunal Federal suspenda na quarta-feira esse inquérito, nos autos da ação de descumprimento de preceito fundamental, é muito pequena, é muito pequena. Eu diria que é muito improvável mesmo, porque hoje existe, de fato, uma série de ataques proferidos contra o Supremo Tribunal Federal, ampliado nas redes sociais, por aquelas pessoas que são desde o início investigadas no inquérito e por outras pessoas ainda que surgiram no curso do inquérito. Então há um grande ataque de fato à Suprema Corte, né? A diversos ministros daquela corte, sobretudo, e à instituição Supremo Tribunal Federal como um todo, que os coloca os 11 no mesmo campo, que é de defender a institucionalidade, de defender as prerrogativas, de defender até os princípios democráticos de existência do Supremo Tribunal Federal.
Há 2 semanas, o inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes determinou uma operação de busca e apreensão contra ativistas e deputados bolsonaristas, entre eles o blogueiro Alan dos Santos e Sarah Winter, liderança do movimento 300 do Brasil. A ação conduzida pela Polícia Federal foi criticada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que vem defendendo publicamente a, abre aspas, participação constante, fecha aspas, da PGR em todas as etapas das investigações. Indicado por Jair Bolsonaro, Aras também vem afirmando que as declarações dos investigados estão protegidas pela liberdade de expressão. A deputada federal e líder da bancada do PSOL na Câmara, Fernanda Melchiona, discorda.
A extrema-direita adora dizer que isso é ataque à liberdade de expressão. Não. Liberdade de expressão não é liberdade de opressão e tampouco liberdade de mentira. E essa gente, não é só que as mentiras acabem com reputações, que tenha difamação grave ou que tenha até coisas absurdas como mamadeira de piroca, umas coisas assim surreais, né, que a gente viu no Brasil. Mas essas fábricas de fake news têm matado gente no Brasil. Sobretudo com a narrativa que eles fazem do Covid-19.
Recentemente, Jair Bolsonaro chegou a pedir ao Tribunal Superior Eleitoral que não inclua o conteúdo do inquérito das fake news na ação que investiga sua campanha eleitoral em 2018. Antes disso, Bolsonaro já havia defendido publicamente o arquivamento do inquérito no STF, após a Polícia Federal ter apontado seu filho Carlos Bolsonaro como o principal articulador da rede de disparos. Para Flávia Lefebvre, da organização Intervozes e ex-conselheira do Comitê Gestor da Internet, a postura do presidente no caso é mais que suspeita.
É, obviamente, uma confissão de que todas essas questões estão relacionadas e que tem por trás as mesmas pessoas e os mesmos grupos. Ainda no impeachment da presidenta Dilma, as coisas já vinham acontecendo desde lá, na condução da Lava Jato. Quer dizer, a gente tem um processo aí de uso da internet e de processos de desinformação vindo de longa data e vem se avolumando e criando cada vez mais problemas.
Em outra corte, no Tribunal Superior Eleitoral, a chapa Bolsonaro-Mourão está sendo investigada por infrações durante a campanha eleitoral de 2018. Na terça-feira, dia 9, o Ministério Público Eleitoral pediu que as provas do inquérito de fake news sejam compartilhadas com a investigação da chapa do presidente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropa Solas, Mariana Lemos.